E o CBN Saúde está de volta. Estou conversando com Deise Mendonça, neuropsicóloga. Nosso assunto: hiperatividade e déficit de atenção. Doutora Deise, eu queria falar um pouquinho sobre bipolaridade.
Ok.
Muitas vezes as pessoas confundem o bipolar com o hiperativo. Eu queria que a senhora desse uma explicada para a gente nisso.
Isso. Então, uma das características principais do TDAH é a persistência do sintoma. Então, quem tem TDAH tem sempre, todos os dias. Pode haver uma pequena variação se a pessoa está numa atividade que interessa muito, ela consegue se conter, né? Se ela está tendo uma atenção exclusiva numa situação A2, o TDAH também consegue ficar um pouco mais calmo. Então, mas a variação do quadro é muito pequena. Então, via de regra, é um quadro persistente. Quem tem TDAH todos os dias. A bipolaridade, ela tem como característica a oscilação do quadro, né? Porque é bipolar, quer dizer, são dois polos. A pessoa tem momentos onde ela está mais deprimida e momentos onde ela está mais agitada, né? Então, isso é muito importante para a diferenciação. Eu penso que isso é uma coisa simples, né? Se a gente conhece um pouco do que é o bipolar, então a gente já sabe que aquela pessoa, o bipolar é aquela pessoa assim, que tem dia que ela está mais para baixo, que ela não quer nada, e outro dia ela está achando que vai ganhar o mundo, está super feliz, tem planos mirabolantes, né? Sai gastando o dinheiro que não tem, na certeza que vai ganhar, né? Uma característica do bipolar é essa, né? É essa impulsividade, essa extrema confiança no futuro, dentro de um aspecto mais positivo, ou então de ficar muito irritado, ficar muito bravo com pouca coisa, explodir, né? Que é ainda dentro do lado agitado, né? O oposto seria o quadro depressivo, onde a pessoa se entrega mais. Então, você vai ter o bipolar com predominância depressiva, né? E o bipolar com predominância maníaca. Né? Então, o depressivo, ele tem aquela característica depressiva mesmo, está negativo, nada vai dar certo, não tem coragem, não sai de casa, e depois ele muda e ele vai para um estado de agitação, que pode ser positivo ou negativo, achar que vai dar tudo certo, portanto, ele pode gastar o que não tem, né? Ou ficar muito bravo, né? Achando que você é que está atrapalhando tudo e não sei o quê. Então, a grande diferença é essa. Então, quem conhece uma pessoa sabe se ela oscila, se ela não oscila. Então, se ela oscila, tem dia que está para cima, tem dia que está para baixo, ela tem mais características de bipolaridade, né? E o TDAH, os sintomas são permanentes. Você já sabe quem você vai encontrar. O TDAH, uhum, você sabe quem você vai encontrar. E o bipolar, você nunca sabe quem
ele
você
é
vai encontrar.
De surpresa, né? É. Uhum. Agora, a senhora está falando dos sintomas, né? Da desatenção, da impulsividade.
Uhum.
Quando a gente fala de uma pessoa que tem déficit de atenção, e aí tem a questão do tratamento,
uhum,
que calcula envolva também não só a pessoa, mas as pessoas que convivem com ela também.
Isso.
Porque elas sofrem demais, né, com o hiperativo.
Ah, você diz tratar as pessoas que convivem também.
É, porque uhum, eu fico imaginando assim, o que a senhora colocou, uhum, pais que têm uma criança que é extremamente impulsiva,
uhum,
que entra dentro do guarda-roupa, anda de bicicleta, cai, a casa mexida.
Uhum.
Isso mexe com as pessoas.
Sim.
Calculo que deve ter até relacionamentos que se abalam com filhos desse jeito.
Sim.
Como é que você administra as pessoas que têm o problema e quem convive com quem tem o problema?
Uhum. Bem, isso tudo começa com o diagnóstico da criança, né? E o diagnóstico, ele deve ser seguido de um acompanhamento e uma orientação permanente da família, porque é muito difícil. Você não vai tratar só com o medicamento. Você precisa organizar o ambiente da criança. Precisa organizar o ambiente doméstico e precisa organizar o ambiente escolar. Em geral, as escolas já estão preparadas para isso, tem a orientação, tem uma psicóloga dentro da escola que vai cuidar e atender essas necessidades. Mas dentro de casa, a família precisa ser orientada. Que essa criança, ela precisa de um monitoramento muito próximo, os pais têm que estar junto com a criança, tem que fazer tarefa, então tem que ir junto. Tem que falar, olha, agora, né, estabelecer rotina, estabelecer horários, né, então agora é a hora de fazer tarefa, então nós vamos fazer tarefa, então vamos pegar o material, vamos sentar e ir junto com a criança. Não adianta falar, vai fazer tarefa, ela não vai fazer, né? E uma outra coisa que é muito importante, que a gente vê na casa das famílias, né, a criança tem seu quarto, vamos falar de uma família assim de classe média, a criança tem seu quarto, tem a sua bancada de estudo, e em cima da bancada de estudo ela tem o seu computador, a sua televisão, seu videogame e o seu celular. Quer dizer, uma série de atrativos. Como é que a criança vai sentar nessa bancada e vai optar pelo material escolar. Claro que não
nem
vai.
Nem quem é hiperativo teria dificuldade de fazer isso.
Exatamente. Qualquer criança opta pela diversão e não pela tarefa. Então, exige um sacrifício muito grande da família em termos de adequação de ambiente físico, porque você tem que tirar tudo o que é atraente da frente da criança. Então, não dá para ter dentro do quarto, onde ela vai fazer a tarefa, se ela fizer a tarefa ali, não dá para ter o computador, não dá para ficar com o celular na mão, não dá para ter uma televisão do lado. A televisão na sala também não pode estar ligada, porque ela está no quarto fazendo tarefa e o irmão está assistindo televisão, ou o irmão está com os amigos fazendo barulho lá fora. É bem trabalhoso, sim, e bem desgastante. Mas o acompanhamento dos pais é que vai dar suporte para eles conseguirem oferecer as melhores condições para essa criança, porque ela tem que criar essa capacidade de se organizar. E essa, a estimulação humana é um dos fatores que faz com que o cérebro se desenvolva. É a presença humana, uma presença humana organizada, com rotina, com paciência. Então, a atitude dos pais, ela é fundamental.
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é algo que dura a vida inteira? Os pais detectam, por exemplo, com 7 anos, que a senhora falou, uhum. Né, ainda criança. É algo que vai acompanhar a pessoa para o resto da vida?
Não, ela vai diminuindo de intensidade, né? O auge dos sintomas é nessa fase escolar, então ela pode até apresentar os sintomas antes de 7 anos, nós só não vamos fazer o diagnóstico, porque não é conveniente. Mas, uma vez diagnosticado com TDAH, esses sintomas, eles são estáveis, quer dizer, eles permanecem iguais e difíceis ao longo da idade escolar e tende a melhorar no final da adolescência e no início da vida adulta, por conta do amadurecimento do cérebro, que eu falei no começo, né? Aqui o lobo frontal, ele vai amadurecendo lentamente nessas pessoas.
Daí a pessoa vai administrando melhor a vida dela.
Vai administrando melhor, mas pode sobrar alguns sintomas, né? Como o nosso ouvinte falou, né? Que ele melhorou bastante, mas sobrou alguma coisa, não é? Então, alguns casos podem ter uma melhora total, outros podem ficar com alguns resquícios.
Então tem graus diferentes.
Vai variando, mas a tendência é melhorar, sim.
Bom, eu queria agradecer a presença da doutora Deise. Doutora Deise, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Ela que é neuropsicóloga e nós conversamos aqui sobre hiperatividade e déficit de atenção. Muito obrigado.
Olha, eu que agradeço. Foi um prazer.
E você pode participar do CBN Saúde. Você pode sempre mandar sua mensagem. Nós conversamos hoje sobre hiperatividade e déficit de atenção com a neuropsicóloga Deise Mendonça.